O INSS informou na semana passada que não conseguiu comprovar que mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas nascidos entre janeiro e março estão vivos, apenas com o cruzamento de dados, né? E por isso vai precisar fazer uma busca ativa. Para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com o advogado Fernando Zaccaro, que é especialista em direito previdenciário e está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, agradeço o convite e me coloco aqui à disposição para prestar esses esclarecimentos.
Bom, até pouco tempo atrás, o segurado, aposentado ou pensionista do INSS precisava provar que está vivo, né? Fazer anualmente a prova de vida. Por que que mudou e como ficou exatamente?
A partir de janeiro de 2023, essa busca passou a ser ativa. Ou seja, o próprio INSS que vai atrás do segurado. E ele utiliza todas as bases de dados do governo, municipais, estaduais e da União, bem como dos convênios particulares, para tentar obter a informação se aquele segurado está vivo.
E o que o segurado precisa fazer? Ele não precisa fazer nada ou é interessante que ele também faça alguma coisa para ter como um dado para que o INSS possa saber que ele está vivo?
Eu sempre aconselho, Luciana, que o segurado ele faça pelo menos um acesso por ano ou na plataforma do Meu INSS ou até mesmo na plataforma do gov.br. Ele fazendo um acesso ao ano, ele já está fazendo essa prova de vida automaticamente. O ideal é que ele entre todo mês na plataforma, até mesmo para verificar se o benefício dele está tudo ok, se não foi feito nenhum empréstimo consignado indevido. Então a recomendação é que seja mensal, mas fazendo uma vez ao ano, ele já está automaticamente fazendo a prova de vida.
Como ele faz esse acesso à plataforma? Ele precisa fazer o cadastro do governo? Ele tem que ter esse cadastro no Meu INSS? Como é que é?
Ele vai criar uma senha na plataforma do Meu INSS ou no aplicativo do celular ou até mesmo no site. Ao final dessas etapas, ele vai ter 5 perguntas para responder. Essas perguntas elas não podem ser respondidas de forma indevida, senão bloqueia aquele sistema e só libera 24 horas depois para ele fazer nova tentativa. E ao final desse processo, automaticamente ele já está cadastrado com a senha dele.
Uhum. Bom, e essas perguntas, elas são difíceis de responder? Que perguntas são essas?
Eu sempre recomendo o segurado pegar os documentos previdenciários dele, em especial a carteira profissional, que as perguntas elas se baseiam como no último emprego, o último recolhimento feito pelo INSS, se trabalhou numa determinada empresa ou não. Basicamente são essas perguntas que são feitas.
Bom, e esse modelo adotado pelo INSS, então, em janeiro, no início de janeiro de 2023, ele está dando certo? Por que que agora o INSS informa que perto de 4 milhões de segurados, ou mais de 4 milhões de aposentados beneficiários, não foram localizados?
Eu entendo que está dando muito certo. Antigamente, o próprio segurado que tinha aqui atrás... Existiam muitas pessoas com dificuldade de mobilidade e outras situações para se deslocarem até as agências ou até o banco, e isso não é mais necessário, então realmente é uma medida importante. Só que tem muitas pessoas que provavelmente, ou por falta de acesso pela internet, ou por não procurarem serviços públicos como o Sistema Único de Saúde, a vacinação, renovação de documentos, eles acabam ficando sem qualquer tipo de cadastro. E é um número bem alto, né? Se a gente for imaginar, porque o que está sendo convocado são os segurados nascidos em janeiro, fevereiro e março, né? Se tomar por base essa média... Até dezembro, a gente pode ter mais de 17 milhões de segurados. E se a gente pensar no universo de 39 milhões de beneficiários, é um número bem excessivo realmente.
E como esses milhões de pessoas não têm nenhum cadastro, não tomaram vacina, também eles, a partir dos 70 anos, não é mais obrigatório votar, né? Mas muitos ainda votam, né? E a eleição também é uma forma, é um dado também obtido pelo INSS.
Com certeza. A eleição, renovação de documento, vacinação, declaração de imposto de renda, né, acesso no aplicativo do meu INSS, do gov.br, recebimento de benefício com biometria facial. Então, existem inúmeras possibilidades. Porém, tem muitas pessoas que estão fora dessa situação, né, que não têm um acesso à internet, que não têm acesso à saúde e acabam sendo prejudicadas em relação a isso, infelizmente.
O INSS informou que essas milhões de pessoas, 4 milhões de segurados, eles não vão precisar buscar nenhuma agência, nem o banco, que o próprio INSS vai fazer busca ativa. É isso mesmo?
Exatamente. Eles vão ser notificados, né, ou pelo aplicativo, ou vão receber uma ligação no 135, ou até mesmo uma notificação no próprio banco. Né, e recebendo essa situação, eles são obrigados a ir atrás para tentar fazer essa prova de vida, e mesmo que eles não sejam encontrados, o INSS depois ainda vai fazer uma pesquisa externa, indo até a casa do beneficiário, no cadastro que consta lá no INSS.
Há também muitos cadastros que não são atualizados, que não têm a informação correta para que o INSS busque esse segurado?
Infelizmente, sim. Né? Muitos segurados, eles acabam mudando de residência e acabam não cadastrando o novo endereço. Isso, infelizmente, acontece e acontece numa escala grande, inclusive.
O INSS precisa dessa prova de vida, né, desta certeza de que o segurado está vivo, para que não haja o risco de pagar benefício e esse benefício ser desviado, é isso?
Exatamente, né? Como existe muita fraude junto ao INSS, normalmente, durante um ano, é feita essa busca ativa da prova de vida, justamente para não haver nenhum pagamento indevido de benefício. Porque a partir do momento que o segurado ele falece, nenhuma pessoa pode receber mais aquele benefício. Pode sim, se for dependente, entrar com pedido da pensão por morte, porém aquele benefício que o segurado recebia, ele não pode ser recebido após a morte daquele segurado.
Então quer dizer que o benefício ele cessa no mês seguinte à morte do segurado?
E é o seguinte, exatamente. Tanto é que às vezes fica um saldo de benefício e muitas vezes o dependente ele nem consegue receber isso, até porque os cartórios eles notificam o INSS também dos óbitos e é indevido receber qualquer valor após a morte do segurado.
Mesmo que o segurado tenha, por exemplo, credores, que ele tenha feito compras a prazo, que ele tenha parcelas ainda a pagar?
Mesmo que isso ocorra.
Uhum. Bom, e o que acontece se um familiar não comunica o INSS da morte deste aposentado?
O familiar, na verdade, ele acaba não comunicando mesmo. E como essa situação, o INSS, ele recebe a informação de cartórios e tudo mais, normalmente o próprio INSS, ele bloqueia esse benefício automaticamente. Caso isso não ocorra, é importante que o dependente, né, não receba esse valor e ligue no 135 do INSS e informe o óbito, porque o recebimento desses valores pode gerar complicações futuras.
Se o familiar, então, acessar esse recurso, esse dinheiro, ele vai ter que, além de devolver, vai ter que responder a algum procedimento?
Responder é difícil, devolver com certeza. Precisa analisar, na verdade, se há algum tipo de má-fé ou não, que normalmente não ocorre. Isso acaba ocorrendo no máximo por um mês, né? O familiar ele entende que como ele poderia receber uma parte desse benefício por estar vivo parcialmente, né, nesse mês que ele recebeu, muitas vezes ele acaba recebendo por falta de conhecimento. Agora, receber por mais de um mês consecutivo, aí o INSS já considera uma má-fé e nesses casos pode haver complicações maiores, sim.
Como o senhor disse que até o saldo é bloqueado, como assim?
Então, depende da data do falecimento, né? Vamos supor, o segurado ele recebe todo o quinto dia útil, por exemplo, e ele faleceu no dia 25 do mês anterior. Teoricamente, ele teria direito a receber do dia 1º até o dia 25. Uhum. Mas ao o INSS ser informado dessa situação por um cartório e tudo mais, automaticamente ele já bloqueia. E nesse caso, o dependente, o herdeiro, ele tem que entrar com pedido de alvará judicial para que ele possa receber esse valor em que o segurado estava vivo ainda.
Entendi. Certo. Então, em relação a essa questão do INSS, o senhor acha que vai haver algum problema se o INSS... Como que vai ficar a situação desses milhões de segurados de aposentados e pensionistas que não foram localizados, então, pelo INSS? O senhor acha que isso ainda pode repercutir de forma preocupante?
Na verdade, existem várias situações, né? Primeiro, o INSS... Ele faz essa notificação, aí o segurado ele tem 60 dias para poder comprovar essa situação. Logo após é feita essa pesquisa externa em que o servidor vai até a casa do segurado, se ele localizar já está feita essa prova. Caso não localize, ainda é notificado para que em 30 dias possa fazer essa situação. E já é bloqueado o benefício, e se em 30 dias não for feito absolutamente nada, aí sim o benefício é suspenso, ele fica por 6 meses suspenso, e se nada for feito ainda nesse prazo, finalmente o benefício é cessado. Então existem várias oportunidades para que de fato o segurado ele tenha essa oportunidade de fazer a prova de vida.
Porque assim que o benefício é bloqueado, a gente acredita que o beneficiário vai procurar uma agência do INSS para resolver a solução, né?
Exatamente. E aí ele terá 30 dias para procurar o banco ou o próprio INSS ou fazer um acesso, né, na plataforma e automaticamente esse benefício ele vai ser desbloqueado e ele não vai ter qualquer problema. Então existem inúmeras possibilidades de corrigir essa situação, e isso é muito importante que o INSS de fato conceda, né, todas essas oportunidades para que o segurado não seja prejudicado dessa forma, né?
Uma dica importante, então, é acompanhar toda a movimentação no meu INSS.
Exatamente, é o que eu sempre falo, faça um acesso mensal, verifique o seu benefício, porque pode e ocorre em larga escala empréstimos consignados indevidos. Então faça esse acompanhamento. E mesmo que você não entrar todo mês, pelo menos uma vez no ano, e isso já basta. E isso é super importante, esse acompanhamento do benefício, para não ter surpresas posteriores.
Agora, como o INSS pode ter certeza que o acesso foi feito pelo beneficiário e não por um familiar dele?
Essa certeza ele não vai ter muito. Na verdade, o acesso à plataforma ela é feita através da senha. E isso pode ser feito por qualquer um. Porém, a prova de vida ela é feita por reconhecimento facial. Então, nesse caso, não tem como alguma outra pessoa fazer pelo segurado.
Entendi. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana, e um ótimo dia para vocês e agradeço novamente o convite.
Nós conversamos com o advogado Fernando Zaccaro, ele é especialista em direito previdenciário e nos falou sobre a prova de vida de aposentados, né, e pensionistas do INSS. Né? Os segurados não são obrigados a fazer a prova de vida, o INSS é que está fazendo a busca ativa, mas o INSS informou que está com dificuldade de localizar, de confirmar, né, que estão vivos mais de 4 milhões de pensionistas e aposentados nascidos entre janeiro e março.